O objetivo é que a gente possa, com a nossa formação, com a nossa compreensão, poder trabalhar com as pessoas e desenvolver também os profissionais, né, que desejam ter trocas, aprendizados novos, né? E uma das preocupações que a gente tem tido muito forte, assim, que a gente vê na realidade, é um excesso de diagnósticos e de medicalização da infância. O que, que eu quero dizer com excessos, assim? A gente sabe que a medicação, ela tá aí para ser usada quando necessária, mas o que a gente vê é, assim, às vezes, assim, por parte até dos colegas e dos profissionais, né? Às vezes, assim, um diagnóstico muito apressado, a criança que tá muito agitada, então já tem TDAH, já é hiperativa, já tem, não olha nos olhos, já é autista. Então, a nossa preocupação, e por isso a gente vem estudando e trabalhando muito com a formação de profissionais, é que a gente possa criar espaços para trocar, para conversar e para aprender, para não fazer diagnósticos apressados. Que a gente possa fazer um diagnóstico com o cuidado que ele precisa ter. E isso implica que a gente possa ter uma escuta, né? Não só dos sintomas, mas uma escuta mais ampla, que a Fabiola vai falar um pouquinho para nós como é que vai ser esse trabalho, né?
Exato. Então, já passando a bola para ti, Fabiola. Como vai? Uma boa tarde. Seja bem-vinda à nossa programação.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Aline, aos ouvintes. Sim, estamos fazendo uma discussão, abrindo um espaço de estudo e de aprofundamento também sobre esse tema, Bruno, porque hoje o que a gente tem visto na nossa área é uma grande busca por avaliação de crianças que apresentam um desacordo, que são crianças que não estão adaptadas a várias situações por algum motivo. Né? Por exemplo, a Aline cita uma hiperatividade, é uma desadaptação ao ambiente também, gera impacto sobre o ambiente, sobre a escola, e também casos mais sérios, assim, de crianças bem pequenas, às vezes bebês ainda, assim, de um ano e pouquinho, que se percebe que elas têm algum atraso no desenvolvimento, né? E o que eu quero dizer com atraso, assim, é que a aquisição da linguagem ou, né, da vinculação com o adulto de referência, aquela pessoa que deveria ter um vínculo muito forte, se vê que é frágil, né? Então, todas essas crianças, a gente está falando, assim, da avaliação da infância, né, da criança mesmo, que é a nossa área de estudo nesse momento, tem sido uma procura muito grande por nós, profissionais psicólogos, né? Então, a gente está trabalhando numa lógica, assim, estudando, pesquisando sobre isso, a partir das pesquisas, né, que a gente tem feito em relação ao excesso de patologização, né, onde, assim como a Aline vinha dizendo, assim, né, olhando, fazendo uma contagem sobre os sintomas, olhando apenas aspectos mais comportamentais, isso conduzir diretamente a um diagnóstico, a gente está tentando trabalhar numa outra lógica, assim, porque às vezes o jeito que a criança tem de expressar as coisas é pelo corpo, mas também ela expressa o sofrimento psíquico dela, o sofrimento dela, que ela não tem como dizer de outro jeito, né? Então a gente vai construindo uma maneira de avaliar, né, o psicodiagnóstico, que a gente chama em psicologia, né, que como construir a partir da psicanálise uma operação diagnóstica. Tá? Como uma operação, assim, como um processo profundo, né? E por que trabalhar, assim, um diagnóstico? Por que trabalhar pela lógica de uma operação diagnóstica, né? Você pode me perguntar isso, as pessoas perguntam, tá, mas não é só olhar os sintomas, o que que é, então, né? Porque, assim, um bom diagnóstico, não, pra gente, não basta ter uma ampla coleta de dados, aplicar uma bateria de testes que é importante, mas não basta, né? E depois integrar os resultados, né? Fazer uma leitura dos resultados desses testes, né? A gente pensa que um bom diagnóstico precisa mais, né? Assim como a Aline já refere, precisa uma escuta sensível, né? E essa escuta que reconhece e usa a favor da avaliação as evidências clínicas que se produzem no encontro com a criança e também com os seus pais, até porque não, né, com professores, né? E essas evidências clínicas, a gente trabalha a partir do que nós psicanalistas chamamos de transferência, né? É um algo que se brota a partir da relação mesmo, né? Então, o que, que importa para a gente as respostas que a criança dá no vínculo com a gente, né? No vínculo que ela estabelece com a gente. Isso nos permite ir conhecendo e reconhecendo os potenciais da criança e os limites efetivos na resposta ao vínculo, não apenas na resposta ao item, que é o caso dos testes, né? Que a criança responde ao item ou é avaliada a partir de itens. A gente também quer ver a resposta dela ao vínculo, né? Então, a gente não restringe a nossa avaliação à avaliação cognitiva e cerebral. São aspectos importantíssimos, são considerados, mas não falam do todo da criança. Então, a gente busca, assim, uma avaliação integral, uma avaliação que olhe o todo da criança. E o que, que seria o todo? Né, que olhe a maneira como ela se relaciona, que entenda a história dela para ela ter chegado até aqui, e a história da criança, ela se confunde com a história dos pais, da família, do trajeto que ela teve na vida, né? Então, além desses aspectos que a gente chama hoje de neuropsicológicos, vamos avaliando um amplo contexto da vida da criança, os laços, a família, a escola, e todo o contexto relacional que também produz efeitos sobre o sintoma da criança. Então, nessa lógica, o psicodiagnóstico é essa avaliação mais completa, que a gente vai, né, estudar e convida os colegas psicólogos já formados, estudantes que desejem, né, se aprofundar nessa direção da avaliação, para, né, vir conosco estudar.
Eu acho isso que a Fabiola estava trazendo, né, Bruno? E a gente vem falando muito aqui nos espaços da rádio, sabe, Fabiola? Do quanto é importante esse olhar mais amplo, né? Porque, assim, tu estava falando e eu estava pensando, assim... por exemplo, uma criança que os pais sofrem um processo de demissão do seu trabalho, ou uma mãe que adoeceu, é claro que ela vai refletir. Na escola, ela vai dar sinais. Então, os sinais que ela dá é como se fosse uma febre, né? Se a gente for olhar para o corpo físico, é como se fosse uma febre, que a gente sabe que tem alguma coisa aí que não tá bem, tem uma infecção no corpo, tem alguma coisa que não tá bem. Então, a gente tem que examinar com cuidado para ver o que que é, né? E não, assim, um diagnóstico grosseiro, apressado. Então, esse seminário que a Fabiola tá coordenando junto com outras colegas lá do projeto... É um seminário justamente para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, que os profissionais possam ter um espaço de trocas, porque assim a gente vai aprendendo cada vez mais, e fazendo uma rede, né, na região, nos espaços onde a gente trabalha, de prevenção para não patologização e não medicalização.
Fabiola, aproveitando sempre... também por oi, aqui, oi. Desculpa te interromper, sim. Você pode daqui a pouco complementar de repente, e logo mais gostaria que falasse também questão dos dias, como irá funcionar este encontro, investimento, inscrições e outras informações também de como os interessados podem procurar sobre este seminário para estudantes e profissionais da psicologia.
Tá, então vou colocar assim já sobre isso, respondendo a tua pergunta diretamente. Esse seminário, então, é um espaço de estudo, né? São 8 encontros com 1 hora de duração. Ele pode ser feito tanto presencial na sede do projeto, que é a nossa Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, que é na Crediplan, em Passo Fundo, né? Ou online também. A gente tem essa modalidade híbrida, né? Do curso. E, então, cada encontro tem a duração de 1 hora, são 8 encontros, e começa às 17h45, a partir do dia 11 de maio, tá? Então, todas as pessoas interessadas serão muito bem-vindas. Também a gente emite certificados, né, para as pessoas também que participam.
Tá bem, então a gente agradece, Bruno, o espaço, assim, que a rádio sempre foi muito parceira nos nossos projetos há longos anos, né? Justamente porque tem um trabalho também que está ligado com isso, com prevenção, com informação, com saúde, né? Aos colegas e estudantes de psicologia que tiverem interesse, podem entrar em contato. Na rádio a gente vai deixar o folder, que tem o contato da Fabiola, né, que é pelo telefone 9999-45961, ou também na página do projeto, projeto.org.br. Ou comigo também, podem pedir informações que eu posso fazer o encaminhamento para quem deseja. Muito obrigada, então, pela disponibilidade de vocês. Obrigada, Fabiola, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco também.
Agradeço também o espaço de estar aqui conversando um pouquinho sobre isso, né, e contando um pouco sobre por onde andam nossas pesquisas e coisas que a gente gosta de partilhar com as pessoas. Obrigada, Bruno. Um abraço a todos.
Um abraço. Assim, a gente conversou com a Fabiola e também com a Aline. Muito obrigado pela disponibilidade, por ter vindo até aqui. Aline, um abraço para você. Nos vemos, nos reencontramos quinta-feira.
Até quinta-feira, então. Um abraço a todos.
Já quer adiantar o assunto ou vai manter um mistério?
Ah, vou manter um mistério ainda. Não, vamos seguir nos temas que a gente tem falado sobre essas questões. Falávamos sobre a questão do brincar na infância, a gente falava sobre essas questões de prevenção. Vamos falar um pouco sobre as questões das intoxicações eletrônicas.
Ótimo, ótimo assunto. Muito em evidência no momento.